Olá, sejam bem-vindos ao 4 em Linha, o programa que te aproxima da atualidade e da academia. Eu sou a Júlia Aguiar e a moderar a conversa temos a Mariana Correia. Hoje iremos debater o atual confronto entre táxis e plataformas eletrónicas de transporte. Antes de passarmos para o debate, vamos ouvir a reportagem do Rui Costa, da Mara Tribuna, do Pedro Figueiredo e do Tiago Cunha, que exploraram o tema, mostrando quais as possíveis mudanças ou consequências que a nova lei traz para este setor de transporte.
No dia 1 de novembro entrou em vigor a nova lei que regulamenta as plataformas eletrónicas de transporte, como o Uber e o Cabify. A proposta inicial foi chumbada pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, mas a segunda versão da lei foi aprovada pelo Parlamento, com votos a favor do PSD, PS e PAN. A lei Uber regulamenta o transporte de passageiros em veículos descaracterizados e é contestada pelos taxistas, que a consideram inconstitucional. A Antral, Associação Nacional dos Transportadores Rodoviários em Automóveis Ligeiros, e a FPT, Federação Portuguesa do Táxi, consideram que a lei viola os princípios de igualdade entre as plataformas de transporte e os taxistas. José Monteiro, vice-presidente da Antral, revelou ao 4 em Linha que os principais problemas ao nível da igualdade entre os serviços se manifestam inicialmente na questão dos condutores.
Eu, para ser motorista de táxi, a partir de 1998, fizeram-nos crer que para ser um bom profissional de táxi tinha que se ter formação. E começamos com cursos com cargas horárias de 1.200 horas. Aparece agora uma lei que vem dizer que, afinal, para fazer o transporte remunerado de passageiros, um curso com 50 horas é suficiente. Isto é injusto, uma falácia que estão a fazer ao setor. Não é lógico que os profissionais de táxi possam conduzir os veículos caracterizados das plataformas e o inverso já não seja possível.
A segunda questão passa pela falta de possibilidade dos condutores das plataformas eletrónicas, nomeadamente a Uber, não se poderem defender no caso de algum incumprimento a nível de regras ou comportamental. Segundo José Monteiro, no caso dos táxis, pode ser elaborado um processo disciplinar que pode evoluir por uma advertência, suspensão ou despedimento com ou sem justa causa.
Se você é motorista da Uber, não. A Uber corta o serviço, você nem direito tem a defesa, nem direito tem a processo disciplinar, não tem direito a nada. Pega no seu carro descaracterizado, vai para lá, mas a aplicação não dá serviço. É o poder unilateral que a Uber tem de cortar o serviço quando quer.
Além disso, entram também na figura a falha no uso das taxas fixas por parte das plataformas de transporte. Já David Silva, responsável pela Taxify em Portugal, reconhece que o país é um dos primeiros a ter uma lei semelhante. Devido às diferenças entre ambos os serviços, considera que faz sentido que as leis sejam diferentes e adequadas.
São dois tipos de setores diferentes, com leis diferentes, com benefícios diferentes, portanto não penso que faça sentido para fazer essa comparação. Há de haver diferenças entre as leis, não é algo, como eu disse, são setores diferentes, em que num lado o setor dos táxis tem benefícios e no outro lado as plataformas também têm os benefícios em relação aos táxis. Agora, como eu disse, mais uma vez, são setores diferentes com uma lei diferente, e por isso é que se fez uma lei.
Dias antes da entrada em vigor da lei, os taxistas estiveram em protesto como forma de exprimirem o seu descontentamento. Pretendem uma modernização do setor e um alívio à regulamentação. No entanto, o vice-presidente da Antral desmente que os taxistas estão contra as plataformas eletrónicas. Em declarações ao 4 em Linha, considera que o principal problema está no facto de plataformas como o Uber não considerarem as leis de um determinado país quando entram no seu mercado.
Os táxis estão contra o facto de o Uber ter entrado no país, ter feito tábua rasa toda a legislação vigente neste país, ter capturado com o seu poder económico, capturou o poder político, porque o poder político precisa de dinheiro para as eleições, e pese embora o facto de haver três decisões condenatórias nos tribunais a mandar parar a Uber nunca parou.
A lei em causa regula as quatro plataformas eletrónicas de transporte que operam atualmente em Portugal. A Uber, a Taxify, o Cabify e a Chauffeur Privé. Em breve, a lei Uber engloba um quadro legal com dimensões financeiras, como as isenções, os impostos e os apoios, e operacionais, como o limite de idade do veículo, o tarifário e as horas de condução. Com esta lei, as plataformas eletrónicas de transporte passam a ter a sua própria regulamentação. O Country Manager da Taxify Portugal considera que é importante aperfeiçoar esta lei ao invés de se comparar ambos os serviços.
Nós estamos mais focados em, primeiro, necessitar isso bem a lei e, segundo, identificar os reguladores e também vejo o que é que pode ser melhorado aqui no, para o futuro, de forma que o cliente final beneficie e a sociedade beneficie com as plataformas eletrónicas.
Por outro lado, os taxistas consideram que o seu setor merece uma nova lei. É fundamental uma proposta de modernização no sentido de aliviar a regulamentação pesada que existe na atividade de táxi. Segundo os taxistas, a nova legislação acabou por favorecer as plataformas eletrónicas de transportes, e não o contrário. David Silva, responsável pela Taxify em Portugal, reconhece que a legislação chegou tardia face à entrada das plataformas ao serviço no país. No entanto, é essencial adaptar e melhorar a lei.
Eu acho que o importante é o nosso foco, e o meu foco, e acho que da plataforma, de não é compararmos com os táxis, com a própria distância, com a lei de táxis, mas sim em aperfeiçoar esta lei, porque como é normal quando as leis ainda estão numa fase inicial, têm um potencial de melhoramento e de optimização grande. E portanto nós estamos mais focados em primeiro, interpretar isso bem a lei e, segundo, identificar os reguladores e também dos estados e políticos o que é que pode ser melhorado aqui no, para o futuro, de forma que o cliente final beneficie e a sociedade beneficie com as plataformas eletrónicas.
Esta foi a reportagem deste mês, que nos dá então um balanço para começarmos o nosso debate. Passo-te a palavra, Mariana.
Obrigada, Júlia. Como sabem, para sermos quatro em linha, precisamos de mais duas pessoas. De um lado da mesa, temos como convidado o Francisco Pereira. O Francisco está a estudar Engenharia Ambiental na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Tal como aos pais, o Francisco é taxista. Não tem problema em reconhecer as vantagens das plataformas alternativas, mas considera que as regulamentações ainda são injustas. O nosso outro convidado, do lado oposto da mesa, é o Nuno Lima. O Nuno é presidente do Grupo de Motoristas de Plataformas Eletrónicas do Porto. Posso passar então à primeira pergunta? Francisco, vou começar por ti, se não te importares. A lei Uber, que entrou em vigor no dia 1 deste mês de novembro, foi suficiente ou foi um passo ainda muito pequeno?
Na minha opinião, a lei Uber foi um passo grande para a evolução da posição dos Ubers em Portugal, pois até então não havia uma legislação em vigor. Assim eles vão poder ser, de certo modo vão ter algo, a polícia neste caso, e durante, em conformidade com o táxi, eles vão ter algo que os controle, como nós teríamos, não é? E até então não haveria esse tipo de controle. É basicamente isso. Acho que havia necessidade de a criar.
Nuno, segundo esta legislação, os condutores que trabalham com estas aplicações alternativas estão proibidos, por exemplo, de conduzir por mais de 10 horas por dia e de parar nas praças destinadas aos táxis. De que forma é que estas medidas são ou não justas?
São justas, tendo em conta, por exemplo, a limitação de horas é uma questão de segurança, até. E as praças de táxis não deixa de ser um lugar privativo aos profissionais da atividade de táxi. Portanto, é como estacionar num lugar deficiente. Não é permitido. É um lugar para os táxis e não para destinado a transportes de passageiros. Porque existem mais formas de transporte de passageiros. Por exemplo, empresas de transferes, empresas de viagens, empresas de turismo. E elas não passam nas praças de táxis. Porque é um local destinado aos profissionais do táxi.
Relativamente a esta lei, tem havido grande oposição por parte do PCP, Partido Ecologista Verde e Bloco de Esquerda, que tinham a intenção de revogar a mesma. José Luís Ferreira, deputado do Partido Ecologista aos Verdes, afirma que a lei é, e passo a citar, uma questão de políticas de privilégio e submissão às multinacionais. Francisco, qual é a tua posição? Há de facto uma submissão às empresas privadas inerente?
Na minha opinião, acho que existe um grande jogo de interesses por trás da Uber, quer de parte por grandes empresas, multinacionais ou não, pois existem imensas pessoas que saem a ganhar. No entanto, até existem taxistas que têm carros a operar, quer como táxi, quer e para além disso o nosso presidente nacional tem táxis e também tem Ubers em nome da filha. Portanto, a partir daí é algo que já está de grosso modo inserido na sociedade e já não há maneira a combater. E portanto, a Uber em Portugal, ao surgir, e neste caso a nível político, existe sim um grande jogo de interesses porque há muito dinheiro envolvido e pronto, é basicamente isso.
Nuno, é cada vez mais costume ver-se tecnologia e modelos de negócios mais digitais surgirem em muitos mercados. Porque é que neste caso a aceitação está a ser mais complicada?
Porque vem mexer com um setor que até agora era exclusivo. Ou seja, as pessoas que queriam uma alternativa de transporte público tinham o táxi. E a Uber veio mudar isso. E pior, veio obrigar a mudar mentalidades, a mudar velhos hábitos, a mudar aquilo que muito taxista tinha por garantido, que hoje já não é assim tão garantido porque existe uma alternativa. Portanto, penso que esse é o principal.
Como último ponto de partida, gostava de perguntar a cada um quais acham que são os maiores desafios das plataformas de transporte no geral hoje em dia. Nuno, começo por ti, para trocar agora um bocadinho a ordem. Uhum. Então, o que é que
o que maior é que há? Desafio?
Sim.
Eu acho que o maior desafio já foi ultrapassado, que foi uma entidade que estava no cinzento, que era tida como ilegal, como inexistente, que não tinha qualquer tipo de regulação, e a regulação tem o lado mau, ou seja, não vamos considerar mau, vamos considerar o mau em que existe um controle, mas tem um lado bom porque também tu consegues defender relativamente a algumas coisas, porque passa a ser uma atividade que realmente existe e que as pessoas olham para aquilo e isto existe. De resto, acho que teremos dificuldade agora. A dificuldade agora já é outro ponto que não tem nada a ver com a plataforma em si, tem mesmo a ver com a forma como as coisas estão a ser levadas.
Francisco, e tu, o que é que pensas? Quais são os desafios das plataformas de transporte hoje em dia?
Os desafios de hoje em dia é criar algo que seja realmente que consiga cumprir a nível de legislação tudo o que é exigido, e de certo modo não haver uma concorrência leal de ambas as partes, porque acima de tudo quem está em ambos os setores, em ambas as plataformas, vamos chegar a um ponto em que vai existir imensa oferta, imensas plataformas, incluindo todas as que já existem e o táxi, e depois disso vai acontecer vamos chegar a um ponto em que vai haver um aumento enorme da oferta e depois a procura não vai ser tão grande e realmente vai ter que haver novamente, vai ter que ser revista a legislação para criar de certa forma um equilíbrio entre as plataformas todas existentes para garantir a sustentabilidade de todo o negócio que já existia e do que irá existir.
Por fim, e para terminar esta conversa, dou-vos agora espaço para umas considerações finais. Podem agora partilhar algo que considerem crucial que não tenha sido falado ou que simplesmente não ficou muito claro. Desta vez não temos cronómetro, mas vou pedir para serem na mesma breves, claro, para continuarmos com a mesma dinâmica. Francisco, queres acrescentar alguma coisa?
Com isto quero acrescentar, sim, queria dizer que o táxi é uma profissão que já existe há bastantes anos. Sim, estava um bocado na sombra da sociedade devido a muitos maus hábitos criados por imensos taxistas. Era uma profissão em que todo o taxista que comete um erro, esse taxista vai criar uma má imagem para todo o setor. Ou seja, a população julga um por o todo e todos os motoristas de táxi que têm uma boa atitude nunca vai ser reconhecida a boa atitude, vão sempre pensar na parte negativa. É uma profissão que está a fazer esforços a nível de mentalidades, temos pessoas que já com bastante idade, reformadas, que estão a trabalhar e ainda no setor, e é difícil conseguir mudar mentalidades, mas acho que se a lei do táxi for revista, os apoios a nível monetários para renovar frotas, até mesmo a própria publicidade, a criação agora como foi recentemente criada, a My Taxi, ou seja, toda a evolução tecnológica e fazer com que a sociedade, tornar para a sociedade, aliás, o táxi algo mais transparente e acabar com alguns estigmas que o táxi sempre teve e que foi criado ao longo do tempo da sua existência.
Nuno, queres acrescentar alguma coisa também?
Sim, e pegando nas palavras do Francisco, acho que sim, acho que não se deve julgar 10 por causa de um. Existem taxistas que são excelentes profissionais, eu conheço bastantes, mas quando eu digo excelentes profissionais, são mesmo excelentes profissionais, que mesmo antes da Uber existir, eles já assim o eram. Eu acho que é uma questão de velhos hábitos. E a Uber veio ajudar uma coisa no táxi, e dou já um exemplo. agora foi criada uma lei para regulamento, para uma nova lei para regulamentação de táxi e apoiar o táxi na renovação de frotas e isso, que até agora não houve. Até agora não houve. Ou seja, nós tínhamos um setor de táxi acabado, posto de parte, e acho que a Uber, ao contrário daquilo que devem combater, devem olhar para a Taxify, Cabify e todas as outras operadoras de plataformas eletrónicas como uma oportunidade para se renovarem. E a oportunidade está aí. Saiu a legislação Uber e a seguir sai a legislação para vamos controlar então a situação do táxi, apoiá-los na renovação de frotas, na formação dos motoristas, porque um dos problemas do táxi até agora foi os motoristas. E muitos dos motoristas são os chamados da velha guarda. E, por exemplo, há até as situações de confrontos entre Ubers e táxis, mas os confrontos são de ambas as partes. Aqui não há santos. Mas acho que a situação é criada principalmente, e é o que está à vista de todos, pela velha guarda, pelos maus hábitos, pelos velhos hábitos. A Uber é um serviço novo, é um serviço que tem muito para crescer, ainda tem muito que aprender, e continuo a dizer o mesmo, o táxi não pode morrer, porque é uma alternativa para as pessoas que não são Uber, porque cada um tem o seu cliente. São clientes diferentes, opostos, eu nem estou por um lado, nem estou pelo outro. Defendo a Uber, porque é a profissão que eu tenho, mas relativamente à situação do táxi, acho que eles devem evoluir e deixar os velhos hábitos para trás.
Chegamos ao fim de mais um debate neste novo formato, relativamente novo, do 4 em Linha. Esperamos que tenham gostado. Agradecer em primeiro lugar ao Francisco e ao Nuno por aceitarem o nosso convite e por partilharem um bocadinho a perspectiva de quem realmente vive esta questão. Obrigada também a toda a equipa do 4 em Linha e em particular à Júlia, que esteve aqui comigo hoje. Um agradecimento especial a todos os nossos ouvintes. Não te esqueças de passar pela nossa página de Facebook e sugerir temas que gostarias de ver debatidos em futuras edições. Nós voltamos para o próximo mês com um novo tema da atualidade para debater no 4 em Linha. Até lá, sintoniza-te!